E o CBN Saúde de hoje interessa a muita gente. As pessoas querem fazer várias coisas, mas às vezes reclamam que não tem tempo. Alguns não conseguem entender os limites que têm para certas tarefas que assumem. Aí vem, é claro, desgaste, estresse. Muita gente não consegue administrar sua vida e fala, não tenho tempo para nada. Mas a saúde tem muito a ver com isso. O desgaste físico, até onde ele proporciona desgaste mental, até onde as nossas tarefas intermináveis acabam atrapalhando a saúde. Esse é o tema da minha conversa com o Mário dos Anjos Neto Filho. Ele é farmacêutico bioquímico, mestre e doutor em farmacologia. E ele trabalha exatamente com qualidade de vida, planejamento e saúde. Vou chamar o senhor de professor, porque o senhor também é professor universitário. Professor Mário dos Anjos, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia a todos que nos ouvem pela CBN. É um grande prazer estar aqui. E realmente o controle, né, emocional, ele passa pelo controle do seu estado de saúde, que cabe diretamente a nós gerenciar esse controle, né, de saúde e saber o quão bem você está, da mesma forma que o controle do tempo que você demanda para executar cada coisa da sua vida. Até o tempo de dormir, de descansar, o tempo de não fazer nada, ou o tempo de ser produtivo no máximo da sua capacidade.
Bom, a gente estava conversando agora há pouco de que, claro, a vida profissional se envolve com a vida pessoal, a nossa dificuldade, às vezes, com um problema de saúde vai atingir nossa vida emocional. Onde as coisas começam? E aonde a gente pode colocar ordem nessas coisas? Melhorar a saúde, melhorar a qualidade de vida em casa, no trabalho?
Então, uma forma interessante das pessoas imaginarem ou terem já uma prévia noção sobre o seu estado de saúde é fazer um escaneamento do seu próprio corpo. Como é que faz isso, né? O escaneamento que eu quero dizer aqui não é um exame que você agenda numa clínica e tudo mais. Não, é um autoexame. Então imagina você, né, o seu corpo, se olhando no espelho. Isso não precisa necessariamente estar à frente do espelho, mas imagine-se você, né, no espelho. Então você observa a sua cabeça. Bom, eu tenho dor de ouvido, eu estou enxergando bem, eu estou com um problema de garganta, eu estou com dor de dente, estou com um problema de voz, enfim. Então vai descendo, né? Como é que está a minha respiração, né? Como é que está a minha percepção de atividade cardíaca? Eu estou cansando muito fácil quando eu subo um lance de escada, quando caminho, sinto um cansaço fora do normal, e vai descendo, né? Quando eu acabo de fazer uma refeição, eu fico bem, ou eu me sinto muito cheio, tenho azia, tenho má digestão, como é que funciona o meu intestino, né? Se você ainda não sabe se tem alguma doença crônica, é importante, então, buscar essa ajuda, principalmente para hipertensão e diabetes, né, que são doenças assintomáticas, quer dizer, a pessoa não consegue, se não fizer um exame específico, saber se está diabético ou se está hipertenso, porque como é uma doença que começa de forma sutil, ela vai mudando gradativamente o seu estado de saúde e você não percebe.
Né? Deixa eu colocar um detalhe interessante. Parece que as pessoas precisam aprender a dialogar com o corpo. Exato. E saber as respostas que ele dá conforme a gente toma certas atitudes. Porque isso me lembra muitas vezes as pessoas que vão ao médico e o médico pergunta, o que você está sentindo? E as pessoas têm uma dificuldade imensa de descrever isso.
É verdade. Então, essa percepção do próprio corpo é cada vez mais necessário. E a gente fica tão tomado de assuntos e de atividades no dia a dia, até mesmo com os nossos aplicativos, né? Com os nossos smartphones, com notebook, com computador de uma forma geral, que a gente é mais sensível, muitas vezes, a enxergar alguma coisa que alguém coloque ali naquela rede social, ou que coloque como forma de e-mail, do que propriamente a percepção de saúde, né, que cada um de nós deve ter diariamente. Então, é muito comum você observar as pessoas que, ao levantar-se, já se levantam cansadas, né? Mas se você passou algumas horas de sono, teoricamente você deveria acordar melhor do que você foi dormir com relação ao cansaço físico e mental, mesmo que não tenha dormido todas as horas que você demanda. Mas se você descansou um pouco, supostamente você está melhor. E por que não está? Então, como é que foi o sono? Você dormiu com televisão ligada no quarto? Você dormiu num colchão que já perdeu totalmente aquela elasticidade para um repouso adequado da coluna vertebral, a posição que você dormiu, a forma como você respira durante o sono, né? Tem muita gente com apneia do sono e aí tem sonos perturbadores, inclusive com sonhos, né? Na forma de pesadelo, e que a pessoa acorda assustada, acorda desorientada muitas vezes com relação a uma percepção da realidade que ela teve naquele sonho, e que até sintonizar-se novamente e falar assim, puxa vida, aquilo foi só um sonho, então as pessoas perdem horas importantes de descanso com situações dessa natureza, não é? Isso sem contar a questão mística, que daí não dá para a gente avaliar, né? As pessoas imaginarem que aquele sonho é uma intuição, uma premonição, algo assim, que não sabemos se pode ser, não é? E fica com aquilo, né? Eventualmente pensativo, e aí pronto, aquela noite já se foi. Mas o dia de trabalho no dia seguinte é certo, né? Uhum. Então as pessoas já começam desgastadas, né? Se a gente imagina, por exemplo, a questão da tensão emocional, né? Tensão, a pessoa estar tensa, estar sempre num estado de vigília maior do que o normal. Isso consome muito da nossa energia, da nossa vitalidade para o dia todo.
O senhor coloca, às vezes, tem duas coisas que eu queria pontuar. Administrar a si mesmo. As pessoas têm uma dificuldade imensa de administrar a si mesmo. E parece que as pessoas precisam estabelecer uma meta.
Sim.
Porque a gente, às vezes, não sabe muito bem o que a gente quer da vida.
Exatamente. Nas minhas palestras, eu faço uma fala a respeito do Stephen Covey, que é o autor do livro, né, dos Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Então ele diz assim, que ninguém pode convencer a ninguém a mudar, né? Os portões da mudança só podem ser abertos de dentro para fora. Hoje é uma segunda-feira, é um dia propício a mudanças, né? É o dia internacional de começar tudo, né?
O regime vai começar hoje vou mudar a minha forma de agir.
Exatamente.
No trabalho.
E infelizmente terça-feira é o dia de parar tudo, né? Para muita gente. Então,
de deixar para a próxima segunda.
Desanima, né? Então as pessoas associam também um sofrimento com isso tudo. Quando, na verdade, o convite é exatamente o que o Stephen faz, né? As pessoas têm que se convencer a mudar de dentro para fora. Ela, de fato, precisa querer aquela mudança. E não só fazer aquilo porque é um modismo, porque alguém falou que é legal, ou para parecer bem para as outras pessoas. Tem que parecer bem para você mesmo e estar bem com você mesmo. Então, a questão de gerenciar a saúde é o primeiro passo. Ninguém pode dar o que não tem. Você não pode dar tempo para sua família ou para o seu trabalho se você não tem saúde para estar bem em família ou no trabalho. E aí demanda um segundo ponto. O que é que você faz com o tempo que você passa em família e o que é que você faz com o tempo que você passa no trabalho? Aí entra aquela tensão que eu estava dizendo agora há pouco. Se você começar a trazer assuntos de casa para o trabalho, automaticamente você vai ter menos tempo para o trabalho. Isso vai fazer com que, de alguma forma, você leve assuntos do trabalho para casa.
Aí você tem menos tempo para a família.
E menos tempo para a família. E cria uma tensão nos dois ambientes. Porque algum colega pode ver você tratando de algum assunto doméstico no ambiente de trabalho e ficar incomodado. Pô, se ele não fizer, vai sobrar mais serviço para mim. Ou então, só porque ele é chefe, ele acha que ele pode fazer isso e eu que sou, né,
subalterno
não posso, né, que é injusto. Então você começa a criar conflitos, tensões, né? Então, se a gente imagina uma corda, por exemplo, uma corda enrolada, ela não vai se romper nunca, porque ela não está sob tensão. Se eu esticar essa corda ao limite do que ela pode em termos de força, ela vai se romper. A analogia que eu faço é com relação à tensão emocional. Então, quando você suprime algo da família ou do trabalho para resolver um assunto não conexo àquilo, àquela realidade, você cria, então, uma necessidade de encontrar mais tempo para desenvolver uma outra tarefa que ficou suprimida naquele momento.
Seria mais eu colocar, vamos pensar que o Fusca é o tempo, o elefante é o que a gente quer fazer naquele tempo, a gente não consegue colocar uma coisa na outra porque é impossível de ser feito.
Exatamente.
E aí você acaba atropelando todas as coisas.
Exatamente. E o cansaço que isso cria mentalmente, né, Gilson? Imagina, para quem lida, eu acredito que as pessoas que nos ouvem pela CBN tenham a ideia do que seja o computador, o notebook, quando a gente coloca aquelas telinhas minimizadas, né? Quando você está lá trabalhando, então você tem lá minimizado a sua caixa de e-mail, uma apresentação, um documento que você está fazendo, enfim, vários aplicativos ali que estão minimizados. Até no notebook é mais fácil de compreender isso. Você não está ligado na tomada, mas ele tem uma bateria.
Uhum.
Quanto mais coisa estiver funcionando ao mesmo tempo, mais a bateria será consumida. Então, quanto tempo dura a bateria do seu notebook? Ela pode durar o dia todo e pode durar 3 horas. Depende do uso que você fizer. Então, se nós compararmos essa analogia, né, fizermos essa analogia com o nosso desempenho pessoal, eu também posso exaurir as minhas forças em algumas horas, ou eu posso dimensionar o uso dessa energia para o dia todo de trabalho, de convívio em família. Então, isso passa agora por um outro momento, que é o gerenciamento do tempo. Você já sabe quanto de saúde você tem, você fez um autoexame, procurou um médico, tentou resolver se houve, se há um problema com você ou não, né, de saúde, e agora você tem que pensar no tempo que você vai demandar para cada atividade do seu dia a dia.
E esse é o tema do nosso próximo bloco, o tempo. Como administrar o tempo, cuidar um pouco mais da saúde e não gastar toda a energia em muito pouco tempo com um ou dois problemas só. Eu estou conversando com o Mário dos Anjos Neto, ele é farmacêutico bioquímico, doutor e mestre em farmacologia. Daqui a pouquinho a gente volta e você pode participar pelo WhatsApp. Você pode mandar sua mensagem, sua pergunta para o Mário para o WhatsApp DDD 44 98 77 95 50.